nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina, com pancadas de chuva isolada ao longo do dia. Nas demais regiões, o tempo permanece estável, com o sol predominando. O amanhecer segue frio entre as regiões Centro-Sul, Sul, Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba, onde os termômetros ainda registram temperaturas abaixo dos 10 graus. Londrina e região, com o tempo bom, céu claro, boa visibilidade, sol aparecendo durante todo o dia, nuvens esparsas, vento de leste moderado, sem instabilidade por aqui, e a temperatura tem pequena elevação, mínima de 12 e a máxima 25 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã da 91,7.
Agora 7:06.
Bom, o Canal do Tempo mantém exatamente a previsão que vem apresentando desde o começo da semana, não é? É como disse o Manuel Osvaldo, hoje ainda tempo bom, mas amanhã começa a mudar. Amanhã e sábado a instabilidade, mas muito pequena. A chuva amanhã, para se ter uma ideia, 1 milímetro. No domingo, aí um pouquinho mais, 7 milímetros é a previsão. Então, tempo instável nos dois dias. E volta a ficar bom na segunda-feira e ficará tempo com sol durante toda a semana. A alteração apresentada agora, claro, não é ainda definitiva pelo Canal do Tempo, é a temperatura mínima que vai cair um pouquinho mais. Terça e quarta-feira, a previsão já é de 10 graus na mínima. Amanhã, a mínima 16, a máxima 28. No domingo, a mínima 15, a máxima 25. Na segunda, mínima 11, a máxima 21. Na terça, mínima 10, a máxima 20 graus. E na quarta-feira também, a mínima 10, a máxima 23 graus. Muito bem, Copa do Mundo, ontem, como se esperava, a França, com muita tranquilidade, se classificou e é a primeira classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Ganhou do Marrocos por 2-0. Hoje, às 16 horas, teremos um outro jogo das quartas de final, Espanha e Bélgica. O ganhador vai enfrentar a França na primeira semifinal, na terça-feira que vem, às 16 horas. Amanhã nós teremos as duas partidas das quartas de final, às 18 horas, Noruega e Inglaterra, e às 22 horas, Argentina e Suíça. E a Câmara de Vereadores, ontem, em votação para a abertura da CPI contra o prefeito Tiago Amaral pelo uso de verba do Fundo do Meio Ambiente em outras secretarias, definiu. 7 vereadores haviam pedido a abertura e apenas os 7 votaram a favor. Como precisava de 10 votos, a CPI foi rejeitada. Matéria daqui a pouco no Jornal da Manhã. E a CMTU informa 37 linhas de ônibus da cidade com alterações de percursos e horários a partir de amanhã. Segundo a CMTU, as alterações levaram em consideração pedidos de usuários. Nós daremos todas as linhas com as mudanças ainda no nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Hoje, amanhã, eventos públicos na cidade. Hoje, amanhã, na Praça Gabriel Martins, tem o Aquece Londrina Festival, da promoção da Associação Comercial Industrial de Londrina. Também as lojas ficarão abertas hoje até as 20 horas, amanhã abertas das 11 até as 15 horas também, e a festa hoje das 17 às 21 horas e amanhã das 11 até às 15 horas. Gastronomia, entretenimento, recreação, essa promoção muito agradável da ACIL na Praça Gabriel Martins. E amanhã das 9 às 13 horas, a terceira edição do Dia da Duque e o encontro maior na Duque com a Celso Garcia. Haverá, inclusive, vacinação contra a gripe ali durante todo o período. Muitas atrações ao longo da via e muitas promoções. E atenção, licitação para o asfalto das estradas do Apucarani e Guairacá, segundo Secretaria da Agricultura, confirmadas, mas deve começar só em setembro. Aliás, estava na hora, né? O anúncio foi feito no início do ano. E o sorteio duplo ontem na Nota Paraná, 6 moradores de Londrina foram premiados com prêmios menores. Os prêmios maiores, de 100 mil, de 50 mil, saíram para a cidade de Ipiranga e também para a capital do estado. E a Arquidiocese de Londrina lança cartilha sobre orientação para as eleições. Importante, orientações, evidentemente, que sem nenhuma tendência, sem partidarismo, isso é importante. A grande verdade nós sabemos, tem gente boa de um lado, tem gente boa do outro, tem corrupto de um lado, tem corrupto do outro. Agora, às vezes, é difícil escolher, é uma realidade. Mas, sempre quando tem alguma orientação, pode ajudar um pouco. E olha só, reportagem importante da Folha de Londrina hoje. Licitação para completar as reformas e a revitalização do Jardim Botânico em fase final. E um valor expressivo, 50 milhões de reais. A empresa vencedora deve ser conhecida na próxima semana. Então é coisa para já. Claro, vai ter que fazer o projeto e depois executar a obra, sempre que tenha acontecido isso nas obras do governo do estado. Mas sem dúvida é uma ótima notícia. A gente vai voltar a falar sobre o assunto. E atenção, amanhã o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, eu chamo a atenção, nós vamos tratar de problemas respiratórios, vias aéreas, pulmões, gripes, bronquites, rinite, asma, enfim. Aliás, a gente está sentindo esse problema muito de perto e muito sério. Nós vamos receber o Dr. Denison Noronha Freire, que é pneumologista, especialista em pneumologia e geriatria, tem mestrado em medicina pela UEL. Também a doutora Deise de Pauli, infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, graduada em imunologia. E também doutor Álvaro Luiz de Oliveira, um dos mais respeitados pediatras de Londrina. Convite amanhã ao vivo e você pode participar. Alguma dúvida através do WhatsApp 999-94110 ou do 3325-2555. Vamos então, amigos, desejando a todos uma ótima sexta-feira, começar aqui na Paiquerê 91,7 para você, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:14.
Confira com a Paiquerê.
7:14.
Câmara Municipal decide não investigar o prefeito de Londrina por uso de recursos do meio ambiente.
A Câmara Municipal de Londrina decidiu na sessão realizada nesta quinta-feira, dia 9, não instaurar uma comissão especial de inquérito destinada a apurar a retirada de aproximadamente 13 dos 20 milhões de reais do fundo administrativo pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, Consema. O requerimento tinha como base uma investigação do Ministério Público que apontou possíveis irregularidades na destinação dos recursos para cobrir despesas das áreas de educação, assistência social e da Procuradoria-Geral do município. O pedido foi rejeitado por 12 votos contrários e 7 favoráveis. Apoiaram a abertura da comissão os vereadores David Weasley, Giovanni Matos, Jessicão, Matheus Tum, Michele Tomazinho, Roberto Fui Santão. Já Anne Moraes, Antônio Amaral, Chavão, Emanuel Gomes, Fernando Madureira, Flávia Cabral, Lenir de Assis, Marcelo Guido, Marinho, Regis Choucino, Sidney Matias e Valdir Santa Fé votaram contra a investigação. Os vereadores que rejeitaram o requerimento argumentaram que a administração municipal atuou de forma legal ao utilizar os recursos de superávit financeiro para custear despesas consideradas prioritárias, entre elas da merenda escolar da rede municipal. Entre elas está líder executivo na Câmara, a vereadora professora Flávia Cabral.
A educação, ela é prioritária, ela é fundamental. Atender as crianças, atender realmente o transporte dessas crianças, são muitas crianças no nosso município, a gente sabe disso. A educação tem que ser prioridade. Em qualquer gestão pública, a educação tem que ser prioridade. E um fundo que está tendo superávit porque não está sendo aplicado, ele é dinheiro público. Ele veio do governo. E a educação também é uma política pública que a gente tem que cuidar. Então, eu acho que isso é importante, sim. E é imprescindível que nós conversemos o que na educação tem acontecido, o que pode ter impactado, o que pode ser, o que a gente pode melhorar nesse orçamento, porque nós vamos começar a pensar nisso já para o próximo, né, para o ano subsequente. Então, é importante, sim, que a gente olhe com muita atenção. A educação tem que ser prioridade em um governo. O meio ambiente é fundamental, mas a educação são as crianças.
Flávia acredita que houve equívocos e quebra de etapas com este pedido, uma vez que os mesmos vereadores que assinaram o requerimento pedindo a abertura da SEI são os mesmos que convocaram os secretários para dar esclarecimentos na Casa de Leis.
Os vereadores envolvidos aqui são basicamente os mesmos que mandaram o requerimento de convite para que os secretários viessem antes de haver a resposta do Ministério Público. Então, quer dizer, lá em junho nós já estávamos preocupados, e o próprio executivo com relação a isso, por ser uma emenda nova, porque como as pessoas poderiam entender? Por isso nós comungamos os secretários das principais pastas que estivessem conosco para explicar para que a população pudesse compreender o procedimento. O que nós chamamos atenção aqui é que existem procedimentos, existem formas. Nós somos a favor da transparência, nós somos a favor do real interesse público. Como vereadores, nós temos esse compromisso. Mas o nosso compromisso também é não fazer sensacionalismo ou chamar as coisas fora da ordem. É exatamente isso. Se nós não temos os dados, mas temos apenas ali, é constitucional, foi votado, inclusive os deputados da nossa região votaram a favor. Então, por que nós não podemos primeiro ouvir os secretários, ouvir a explanação, a explicação, a forma como isso foi feito, a base real? E, se houver dúvidas, traga então, abra então. Mas não pode ser dessa maneira. Dessa maneira, nós estamos queimando etapas.
A deliberação ocorreu após um debate marcado por divergências entre os parlamentares. Os defensores da SEI, como a vereadora Michele Tomazinho, destaca que a intenção de se abrir a comissão era esclarecer os fatos.
Desde o início, né, a nossa intenção foi, de fato, fazer o nosso papel de fiscalização, criar essa comissão para que nós pudéssemos trabalhar de forma mais esmiuçada em cima do próprio levantamento até do relatório do Ministério Público, né, de vários apontamentos ali. De um lado, o executivo justifica, de outro, há também, né, uma justificativa contrária, né, uma argumentação contrária à justificativa do executivo. Então, a nossa intenção era essa. Alguns vereadores justificaram que existe toda uma etapa, primeiro eu quero ouvir o secretário, depois eu quero ouvir o prefeito. É o direito de cada um. Como eu disse, né, nós não precisaríamos nos furtar de ouvir os secretários. Eles poderiam vir falar também. Entretanto, isso foi autorizado pelo prefeito, pelo executivo. Então, nós queríamos ouvir o prefeito.
A dúvida era sobre a justificativa do prefeito em usar a emenda constitucional 135 de 2025 para permitir desvincular o superávit do fundo ambiental em áreas prioritárias, como a própria educação. Mas a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, em Londrina, pediu a devolução dos 13 milhões já empenhados dos 20,5 milhões, alegando que são verbas carimbadas e que a verba não foi utilizada para políticas públicas, e sim para despesas básicas como conta de água, luz e até merenda escolar. Segundo a vereadora do PL, a intenção era sanar essa dúvida.
Era esse o nosso intuito, né? Porque de um lado o executivo justifica que a emenda constitucional permite. Do outro lado, existe o entendimento de que ela permite desde que você comprove um superávit que não foi comprovado. O Consema fala que já havia todo um planejamento para a utilização daquele recurso. Concordo, saúde e educação é prioridade. Entretanto, tem que ser feito de forma lícita. Se ele aponta ali que claramente foi usurpado de forma ilícita, então a gente tem que se debruçar em cima disso. A emenda permite que seja utilizado para investimentos e não para despesa corrente, a gente faz um outro questionamento. Então, cadê o recurso da pasta da educação que tinha o recurso para as despesas correntes, que foi necessário retirar do fundo para cobrir isso? E aí é um discurso muito baixo falar assim, onde já se viu, quem seria contra as crianças, quem seria contra a educação. É uma narrativa para justamente não criar o questionamento da retirada do recurso do fundo para a educação.
O presidente da Câmara, vereador Emanuel Gomes, também foi contrário à abertura da CEI e acredita que isso prejudicaria a cidade nesse momento.
Nós temos aí os três poderes, temos que respeitar os três poderes, temos que respeitar o poder fiscalizatório que é o do Ministério Público, mas também temos que trabalhar com coerência. Sem desculpa falar aqui, jogar para a torcida, a gente tem que ter muito pé no chão, porque quem perde com isso é a cidade. Nós queremos empresários de fora vindo investir em Londrina, indústrias vindo para Londrina. Nós queremos que o cidadão, quando chegar em Londrina, se depare com uma cidade boa de se investir, de se morar, de se habitar, de trazer aqui dentro de uma escola o seu filho para poder estudar. Não uma cidade que só fala de corrupção, desvio de dinheiro, cassação de vereador e coisas semelhantes. Acho que a minha visão é muito clara com relação a isso. Eu acredito que os vereadores têm o seu direito, mas nesse momento, abrir uma comissão como essa, na minha visão, isso é prejudicial.
Apesar da rejeição da CEI, o assunto seguirá em pauta na Câmara de Londrina. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 19 horas, será realizada uma reunião pública sobre o tema. Já na terça, às 14 horas, os secretários municipais do Ambiente e da Fazenda, além do controlador-geral do município, vão participar da sessão plenária para prestar esclarecimentos sobre o uso dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:22.
Bom, não sei qual a opinião do Edson, já conversamos também, ouvimos a opinião do Bruno Cardial a respeito, mas apenas antes do Edson, então, gostaria de dizer uma coisa, minha opinião. Sim. Eu desde o primeiro minuto, de primeiro momento, quando se anunciou essa possibilidade, eu tinha minha dúvida se isso iria realmente para frente e ser aprovado. Primeiro, porque eu acho até que os vereadores chegaram um pouco depois, não é? O Ministério Público já tendo analisado a questão, tendo feito a recomendação para o prefeito que não deveria ter utilizado essa verba, e o prefeito evidente que disse não e firmou. Aliás, ontem até a gente ouvia, né, uma fala do prefeito que continua achando que estava correto. Então, é uma discussão sobre aplicação de verbas, menos pior, se pode ou não. Ele poderia aplicar essa verba do meio ambiente que estava parada na educação? Então, evidente que se fosse outra coisa, opa, sumiu a verba, opa, onde está a verba? Claro, partindo para o lado de um efeito de corrupção ou coisa parecida, evidentemente que a coisa deveria que ir dessa forma ou daí para frente. Agora, nós vamos esperar o Ministério Público, que fez até agora apenas uma recomendação, e será importante a palavra do Ministério Público, se vai efetivamente acionar, vai entrar na justiça contra a prefeitura ou vai aceitar a argumentação do prefeito. De maneira que eu vejo muita gente aí, mas isso é um absurdo. Não sei se é absurdo ou não, eu acho que alguma coisa não tão grave assim, pelo menos pelo lado do desvio, como poderia ser.
Ah, sim, JB, seria muito pior se houvesse essa suspeita, o que não há até este momento, um uso de um recurso de maneira inadequada, segundo o que se aponta por parte aí do Ministério Público na recomendação, e esse grupo de vereadores e o prefeito alega estar tranquilo, e o recurso foi efetivamente usado até aqui. Agora, concordo, eu também vejo que não ganharíamos, a cidade não ganharia com mais uma investigação desse porte, que nós sabemos é política, no ambiente legislativo a investigação tem contornos políticos, isso é claro, é inegável que é assim que funciona no legislativo, e o legislativo tem a sua parte nesse processo. Primeiro, porque ele aprova, fiscaliza, acompanha a execução de orçamentos, ou deveria fazer isso muito, de maneira muito atenta, especialmente quando se fala da saúde. E só ficamos sabendo, inclusive o legislativo, de que havia alguma necessidade específica aí na saúde agora. Então, também tem a sua parte no processo. E segundo, num segundo momento, nós temos também que entender, o legislativo também nos dizer, já que agora haverá audiência, haverá reuniões, qual a destinação, qual planejamento temos para usar o recurso que está parado em um fundo, não faz sentido, um fundo acumulando. Pode não ser superávit, não vou usar essa expressão, mas tem recurso, tem dinheiro. Então, qual é o planejamento para a cidade de Londrina? Não é normal o fundo ir acumulando com multas e impostos de ICMS, ecológico e por aí vai, e não haver a aplicação? Também entendo que não precisa ter essa perspectiva. Então, vamos agora esclarecer, nessa presença dos secretários e até juristas do município na Câmara, e na resposta que certamente vai dar, já está produzindo a peça aí, né, para responder ao Ministério Público. Também concordo, investigação no legislativo seria um gasto de energia, de novo, né, energia aí dos nossos vereadores, para algo que ao final não seria esclarecido.
É verdade. Agora, isso não quer dizer que não. O prefeito, então, está absolutamente tranquilo? Não sei se está tranquilo. Vamos ver agora a visão do Ministério Público, não é? Com referência a essa transferência da verba. Então, é algo que daqui a pouco, provavelmente ou evidentemente, nós vamos ter informação.
7:27.
Confira com a Paiquerê.
7:27.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Arquidiocese de Londrina lança cartilha de orientação política para as eleições de 2026.
E secretário de Agricultura anuncia licitação para pavimentação asfáltica na zona rural.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Oiê, aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela ICATU Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br. Paiquerê
91,7. Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Jornal da Manhã.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
E atenção, atenção, CMTU, sinaleiro com problema em Londrina. O Guilherme Ciaron, ele diz sinaleiro da 10 de dezembro com a Portugal. Está com problemas, diz que uma bagunça o trânsito, trânsito muito lento ali na 10 de dezembro. E aquela esquina ali é realmente de uma movimentação incrível neste horário. Também ouvinte mandando um áudio para cá, vamos ver se é do mesmo sinaleiro.
Bom dia, JB. Sinaleiro aqui da 10 de dezembro com a Avenida Portugal, todos apagados, tá? Cuidado, movimento intenso. Bom dia, Alcebia de Sambate.
Valeu, valeu, Alcebiades, muito obrigado. É o mesmo, hein? Tudo apagado, porque ali é uma série, não é? De sinaleiros. É um problema seríssimo. Atenção, atenção, CMTU, 10 de dezembro, com Avenida Portugal.
7:32.
Confira com a Paiquerê.
7:32.
Mercado Financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Em junho, cesta básica de alimentos fica mais cara em 17 capitais brasileiras. Anfávia melhora previsões e estima a venda de veículos acima de 3 milhões neste ano. Ibovespa fecha em alta e dólar cai para R$5,12. Encher o carrinho no supermercado ficou mais caro em 17 das nossas 27 capitais brasileiras, segundo pesquisa mensal pelo Diese e a Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, que são na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e Palmas. Capitais Rio Branco e Porto Alegre aparecem logo na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara do mês de junho foi registrada mais uma vez na capital São Paulo, R$965,47. Valor que é quase 1,5% superior ao mês anterior da pesquisa. Cuiabá e Rio de Janeiro, além de Florianópolis, aparecem logo na sequência com preços superiores a R$900 na média. Já as capitais com as cestas básicas mais baratas do Brasil foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís, pouco mais de R$650. Em Aracaju, R$630,40. Ainda de acordo com o monitoramento do DIEESE e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz agolinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em quase todas as cidades monitoradas, só não em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, quase todas, com altas apenas em Macapá, Natal, e o preço médio do soja ficou menor também em quase todas, 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e também Manaus. A liberação do crédito especial para a renovação da frota de taxistas e motoristas de aplicativo começou a destravar nos bancos e deve agora impulsionar as vendas de veículos novos a partir desse mês de julho. Segundo a ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o programa Move Brasil não chegou a afetar os resultados do setor em junho, porque as instituições financeiras aguardavam ainda a entrada em vigor da cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos, que ocorreu somente há poucos dias. Com as garantias oficiais ativadas, a expectativa das montadoras é de um impacto positivo nos próximos balanços. O programa federal conta com um orçamento total de 30 bilhões de reais para financiar a troca de automóveis de trabalhadores autônomos e frotistas, oferecendo condições mais vantajosas do que a média praticada no mercado financeiro. A linha de crédito especial cobra taxas de juros inferiores a 1% ao mês, tem prazo de pagamento estendido até 72 meses e uma carência inicial de até 6 meses para o início das parcelas. A Anfavea, inclusive, melhorou as previsões e agora estima vendas de veículos acima de 3 milhões neste ano. A entidade informou esperar um crescimento nas vendas de veículos de 12,1% em relação ao ano passado, alcançando a cifra de 3 milhões, o maior patamar desde o ano de 2014. Só para comparação, em 2025 foram vendidos 2 milhões 690 mil veículos novos no país. A revisão veio bastante acima da estimativa anterior anunciada no início do ano, quando a Anfavea esperava um aumento de 2,7% nas vendas.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:36.
Confira com a Paiquerê.
7:36.
E olha, voltando a falar sobre o problema do sinaleiro lá da Portugal com a 10 de dezembro. Aliás, o Valdir Senalha, ele diz o pior é que é ao lado da CMTU, esse sinaleiro. E também o Romilson, além desse sinaleiro da Portugal com a 10 de dezembro, também o sinaleiro que vai para o São Fernando com problemas. Está um caos aqui. E o Marcelino da CMTU nos acompanhando mandou até uma foto e diz: o semáforo da 10 de dezembro com a Portugal estão apagados por causa de cabos roubados. E são, devem ter tirado, não é? Porque vai por baixo, cabo subterrâneo para subir até o poste lá do sinaleiro, e ele mandou a foto para cá. Diz que as equipes já estão a caminho para reparos. Pedimos compreensão de motoristas e motociclistas. O serviço será normalizado daqui a pouco, segundo a CMTU.
7:37.
Secretário de Agricultura anuncia licitação para pavimentação asfáltica na zona rural.
O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina, Jamil Janene, anunciou a abertura do edital de licitação para a contratação de uma empresa que será responsável pelas obras de pavimentação asfáltica nas estradas do Apucaraninha e do Guairacá, na zona rural de Londrina. O processo já está em andamento e prevê um investimento inicial de aproximadamente 40 milhões de reais. Segundo o secretário Jamil Janene, a obra atende uma antiga reivindicação das comunidades daquela região, que convivem diariamente com a poeira na época de estiagem, lama e atoleiros nos períodos de chuva, além de dificuldades para o transporte escolar, acesso de ambulâncias, deslocamento de moradores e o escoamento da produção agrícola.
Olha, em torno de 40 milhões nas duas estradas, em torno de R$1 milhão cada 1 quilômetro de asfalto. Nós conseguimos reduzir de 1,3 milhão, que é a média no Brasil, a R$1 milhão. Então já liberou essas duas estradas, muita coisa vai estar por vir aí. Falar a verdade para você, vai ser um investimento que nunca teve na história de Londrina na estrada rural, entre adequação de estrada e asfalto rural. Já foi para licitação, só esperar agora a empresa nova ganhar e dar ordem de serviço.
Além das estradas do Apucaraninha e do Guaracá, a prefeitura pretende ampliar o programa de pavimentação asfáltica para outras importantes vias da zona rural. Também estão previstos investimentos nas estradas do Ivo Leão, Barra Funda e Pininga. Segundo o secretário Jamil Janene, ao todo, o pacote soma cerca de 80 milhões para pavimentar 70 quilômetros de estradas rurais, garantindo melhorias e condições de tráfego, mais segurança para os moradores, mais agilidade no transporte de produção, principalmente nesta região. As obras de pavimentação asfáltica das estradas do Apucaraninha e do Guairacazão deverão ser iniciadas no início do mês de setembro. Jamil Janene disse ainda que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai contar com uma nova estrutura para realizar alguns serviços paralelos nas estradas rurais do município.
Então nós vamos tentar montar uma adequação boa, né, na Secretaria de Agricultura, deu mais motorista agora, então as coisas estão acontecendo, tem mais coisa para vir, vai dar quase 140 quilômetros de asfalto total dos projetos que já estão no governo do estado, só esperando liberando os recursos.
São mais de 100 quilômetros de via internas nos assentamentos Ele Vive 1 e 2, que necessitam de intervenção constante devido às chuvas e problemas recorrentes do transporte escolar. Jamil Janene garantiu que esses locais também serão beneficiados. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:40.
Interessante. Edson, ontem até quando saiu essa notícia, aí eu comentei, evidente, ótimo, né? Que saiu, que pelo menos, né, o pessoal fica a expectativa aí agora, apesar de começar, claro, demora ainda, né? Em setembro a licitação vai ser lançada, e aí o Bruno lembrou, pois é, o anúncio foi em janeiro, claro, e a gente sabe, mas pelo menos está saindo, né? Porque estas obras, quando vem do governo, é o caso agora, como eu disse na abertura do Jornal da Manhã, do Jardim Botânico, lá atrás, foi o ano passado ainda, não é? Que vieram para cá, secretários e tal, e vamos fazer o Jardim Botânico, que agora está saindo, a licitação vai demorar. Mas é a mesma coisa, pelo menos me parece que desta feita, mesmo demorando, vai sair.
É, exato, né? É o reforço do anúncio agora que nós tivemos. E pelo menos teve um prazo aí, falado na matéria, de setembro. Estamos aí em julho, quer dizer, pouco tempo. Ser confirmado o prazo, setembro tem início. Lembrando que é um avanço, sim, mas a área rural de Londrina é muito maior do que essas duas estradas, Apucaraninha e ali Guairacá. Claro que é importante, são bastante usadas, sim, mas tem muito mais coisa por aí e não precisa necessariamente ser o pavimento, ser o asfalto nas demais, mas a manutenção constante já ajuda e ajuda muito, é necessária, inclusive.
É o que normalmente eles pedem, né? A zona rural não pede muito, quer ter condição de passar os veículos escolares, a safra, não é? Para tirar a safra, para. E em determinadas épocas, em algumas estradas, não tem condição de passar. Pelo menos isso. De qualquer maneira, a gente vai acompanhar.
7:43.
Confira com a 91,7.
7:43.
Esporte daqui a pouco no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabio Fernandes.
Palmeiras faz proposta milionária por meia do Botafogo.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Vai querer 91,7.
aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Todos os vinhos chilenos com 40% de desconto. Filezinho de frango, nati, sassami, congelado e kief, 1,15,90 kg. Patinho bovino, Argos, peça, 1,39,90 kg. Cobertor flanel, a casa de 99,90 por 49,90. Cerveja Budweiser, lata 350 ml, 3,48.
Compre com Clube Angelone e participe.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige ainda mais cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nessa época do ano? Presenças do Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista e geriatra. Doutora Deise de Pauli, infectologista e graduada em imunologia. E Dr. Álvaro Luiz de Oliveira, pediatra. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 13:08.
Bom dia, o Palmeiras fez uma proposta milionária para contratar o meia Danilo do Botafogo, que estava com a seleção brasileira nos Estados Unidos. O Verdão ofereceu cerca de 120 milhões de reais, além do zagueiro Nabis. Danilo, que tem contrato com o Botafogo até julho de 2029, é considerado pela comissão técnica do Palmeiras como a única peça que falta para fechar o elenco para esta temporada de 2026. Dois jogos hoje na sequência da 17ª rodada da Série B. Às 19 horas em Caxias do Sul tem Juventude Vila Nova e às 8 da noite em Recife o Sport pega o Botafogo de Ribeirão Preto. No domingo às 11 da manhã em Ponta Grossa tem Operário e Novo Horizontino, às 4 da tarde em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Cuiabá e em Florianópolis tem Avaí e Náutico. Às 18 horas em Goiânia tem Atlético Goianiense e Fortaleza e às 19 horas em Maceió o CRB joga contra o Goiás. Fechando a rodada na segunda-feira, às 19 horas em Belo Horizonte, o América Mineiro pega o Londrina, jogo com transmissão da Paiquerê, e às 8:30 da noite em Fortaleza, o Ceará joga contra o Atlético de Minas Gerais. O Criciúma lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 33 pontos. O Tubarão está na 16ª colocação com 18 e joga na próxima segunda-feira contra o América, que é o lanterna da Série B. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Tubarão com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Os laterais Nino Paraíba e Arthur, recentemente contratados pelo Londrina para a sequência da Série B, tiveram os nomes publicados pelo BID da CBF. Desta forma, os jogadores têm agora a situação regulamentada junto à CBF para estrear com a camisa alvi-celeste. Eles poderão ser relacionados para o jogo da próxima segunda-feira contra o América em Belo Horizonte. O Tubarão treina hoje, ainda aqui em Londrina, e nesse sábado na parte da manhã, e depois viaja para a capital de Minas Gerais. Na segunda-feira, 7 da noite, joga contra o América, atualmente o lanterna da competição. Para este jogo, além dos laterais Nino Paraíba e Arthur, que já estão regularizados, o técnico Rogério Micali pode ganhar outras opções, como, por exemplo, os volantes Tarik e João Vitor, que também já estão treinando com o elenco do Tubarão. Ainda nos bastidores, a diretoria procura pelo menos mais dois meias e um atacante para a sequência da competição nacional. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. E a França venceu ontem a seleção do Marrocos e avançou à semifinal da Copa do Mundo. O boletim da Copa aqui no Jornal da Manhã com Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
França vence o Marrocos, confirma previsão de supercomputador e agora aguarda Espanha ou Bélgica.
A Drexis Agro traz inovação e tecnologia para o produtor rural. Adquira seus insumos através da Drexis Agro, sua maior parceira no campo. Chame pelo WhatsApp 991-26-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra, 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. WhatsApp 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930. Pertinho da Rádio Paiquerê.
A França venceu o Marrocos por 2-0 na última quinta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo 2026. Os gols da classificação francesa foram de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, ambos no segundo tempo. A classificação francesa confirmou uma previsão do supercomputador Opta, que tem sido o personagem nessa Copa do Mundo nas adivinhações. A tecnologia, que é especialista em análise de dados, projetou os favoritos das quartas de final da Copa do Mundo e havia colocado a França como classificada diante da seleção de Marrocos. Antes das previsões sobre as quartas de final, a máquina havia acertado 6 dos 8 classificados às quartas e antes 14 dos 16 classificados na 16avos de final. Segundo o supercomputador da Opta, além da França, também se classificarão Espanha, Inglaterra e Argentina. A Espanha enfrenta a Bélgica hoje, às 16h, no horário de Brasília. No sábado, se enfrentam Noruega e Inglaterra, Argentina e Suíça. Vale destacar que a análise do supercomputador realiza cerca de 10 mil simulações para identificar o percentual de cada seleção. A mesma plataforma colocou, por exemplo, o PSG com 56% de possibilidades de ser o campeão da Champions League, o que veio a se confirmar. Entre outras previsões divulgadas, a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, por exemplo, apontou que a favorita a ser campeã do mundo será a Espanha, com 15,57%. A chance para a FGV do Brasil ser campeão, por exemplo, era baixa, com 4,6%. Confirmado, já que o Brasil está fora da Copa do Mundo ao perder para a Noruega. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. WhatsApp 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais.
e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
Nosso time Texcom Tintas está pronto para mais um inverno. E você, aquele teto do banheiro com bolor, está precisando de uma atenção especial? Temos todos os produtos certos para oferecer: massa corrida acrílica, impermeabilizante, tinta acetinada. Faça seu orçamento com nossa equipe e drible seus problemas nesse inverno. 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa.
7:55.
Confira com a Paiquerê.
7:55.
Arquidiocese de Londrina lança cartilha de orientação política para as eleições deste ano.
Ontem, quinta-feira, dia 9 de julho, foi lançada aqui na Arquidiocese de Londrina a cartilha de orientação política 2026. Dois dias depois dela ter sido lançada em Curitiba, com a presença de Dom Jeremias Steinmetz e também, lá na capital, o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, e também o professor doutor Rogério Carlos Bond. Em Curitiba participaram da coletiva o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha, o diretor-geral do TRE Valdir Mombach e a procuradora Regional Eleitoral, desembargadora Heloísa Helena Machado. Aqui em Londrina, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ontem, foi o advogado Arthur Lustosa Estrosi. A cartilha, publicada desde o ano de 2008 pela CNBB, especificamente pela Regional Sul 2, que compreende os bispos aqui do estado do Paraná. A Arquidiocese de Londrina retrata que este material tem o objetivo de conscientizar o cidadão sobre a importância do voto para a manutenção da democracia. Aliás, este foi o destaque que Dom Jeremias trouxe exatamente apresentando esta cartilha. A cartilha de orientação política, lançada pela Arquidiocese de Londrina, tem como tema principal neste ano a política melhor e a cultura do encontro, além do lema "Para que todos sejam um", que na Bíblia está em João, capítulo 17, versículo 21. O material propõe uma reflexão a partir das contribuições do magistério da Igreja para compreender a política, também como expressão da cultura do encontro e da promoção do bem comum. O arcebispo Dom Jeremias Steinmetz, que é o presidente da Regional Sul 2 da CNBB, explica que a cartilha carrega duas missões importantes da Igreja em relação à sociedade: estar em diálogo com a sociedade e a serviço da comunidade.
A Igreja, desde pelo menos o Concílio Vaticano II, tem primado muito por se colocar diante da sociedade com duas características: em diálogo e a serviço. Portanto, em diálogo com aquilo que nós podemos dizer sobre as realidades da sociedade de hoje, a partir da reflexão sobre o Evangelho, e a serviço. A serviço especialmente dos vulneráveis, dos mais vulneráveis, tentando ser muitas vezes a voz de tantos que não têm voz, que talvez não consigam dizer aquilo que pensam, e a Igreja busca com a sua força, com a sua energia, dizer também isso. Portanto, sempre em diálogo e a serviço da sociedade. É isso exatamente que é a cartilha de orientação política. Mas a primeira parte é justamente a Igreja Católica e a política. Aqui levanta uma questão importante, que é aquilo que eu já me referi, que é a doutrina social da Igreja, tentando dar a entender que, pelo menos há 130 anos, a Igreja tem falado sobre questões importantíssimas que depois ajudaram, inclusive, a regulamentar, ajudar a sociedade a se entender melhor e a regulamentar muitas situações. Pense, por exemplo, na primeira encíclica da doutrina social da Igreja, que foi sobre a questão da Revolução Industrial, a questão do trabalho. Dessa encíclica brotou aquilo que hoje nós conhecemos como as orientações sobre a justiça do trabalho, que são tão importantes para a regulamentação do trabalho e para que o trabalhador tenha também os seus direitos respeitados. Partiu, né, em grandes linhas, da Rerum Novarum. Depois, quantas outras situações sobre a questão da educação, sobre a questão da saúde e, por exemplo, como eu já citei, agora a magnífica Humanitas do Papa Leão XIV, que trata sobre a questão da inteligência artificial. É um campo que ainda precisa ser bastante regulamentado e pela qualidade da encíclica, por exemplo, que já está aí, que já está sendo estudada na igreja e na sociedade, poderá nos ajudar muito a compreender essa situação nova que a igreja e a sociedade como um todo enfrenta, né? Para que de fato o trabalho a partir disso e toda a questão da inteligência artificial não venha a ser um mal para a sociedade, mas um bem, para que nós possamos crescer enquanto dignidade humana, enquanto humanidade que tem os seus objetivos e naturalmente quer crescer e se desenvolver sempre mais.
Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina, o advogado Arthur Strozzi fala sobre um convite à reflexão que a cartilha traz, principalmente em tempos em que nós falamos de fake news e principalmente de inteligência artificial. O advogado destaca o papel da tecnologia nas eleições deste ano e fala também sobre este trabalho que significa a cultura do encontro.
Nós vivenciamos um momento em que a pulverização de informações chega ao eleitor de uma forma absolutamente dispersa. E passar, né, por esses filtros é algo absolutamente fundamental. Então, hoje, com a cartilha que é publicada, né, aqui em Londrina, por óbvio, traz uma consciência cidadã plena em razão do acesso à informação. Então, buscar os meios de comunicação, são meios de comunicação oficiais, formais, para não cair, por exemplo, no uso indiscriminado de inteligências artificiais. A lei eleitoral impede, né, o uso, por exemplo, das deepfakes, ou seja, aqueles vídeos falseados, exatamente no intuito de evitar qualquer tipo de utilização indevida, mas, por óbvio, né, que no momento eleitoral isso vai acabar acontecendo. E cabe, portanto, à sociedade consciente, informada, fazer um filtro para não cair nesses vídeos falsos que circularão aí no período eleitoral. A cultura do encontro, o próprio nome da cartilha já direciona nós para essa conclusão. Nós vivenciamos um período aqui no Brasil extremamente complicado em relação ao tema sobre a política. Uma polarização que gerou, por exemplo, desavenças familiares, mortes, coisas que nós nunca imaginávamos que iríamos passar. Portanto, quando a igreja convida a sociedade à reflexão em relação a esses pontos e principalmente convida a sociedade novamente para o encontro, nós temos exatamente o valor da democracia sendo pautado, ou seja, um valor que não busca uma unanimidade, mas busca o respeito para a opinião diversa dentro de uma cultura que é uma cultura de uma tolerância, de um diálogo, de uma construção do bem comum.
A cartilha de orientação política tem três partes. A primeira parte diz sobre a Igreja Católica e a política. A segunda parte, as eleições gerais de 2026. E o terceiro ponto, a política melhor e a cultura do encontro. Ela tem um preço simbólico de R$2, podendo ser encontrada diretamente na Mitra Arquidiocesana ou nas paróquias da cidade. A expectativa é que ela oriente debates e encontros que falem sobre a formação política apartidária, sem determinar especificamente nenhuma ideologia, apenas incentivando que membros da igreja, principalmente a Igreja Católica, participem do processo democrático das eleições 2026.
Na Paiquerê, 8:03.
E essa observação é muito importante, especialmente nestes tempos, não é? Orientação e não indicação. Não espere ler a cartilha para decidir, então, o voto neste ou naquele, ou neste partido ou naquele partido. Não é isso. É orientação para o debate, assim como a igreja lança cartilhas e livros e subsídios para a leitura da palavra, para a liturgia. São orientações que dão subsídios, recursos, argumentos para debate, para o encontro. Esta é uma palavra importante, para o encontro. Então a cartilha nos propõe o encontro. Encontrar com o diferente, ouvir o que tem para dizer, dentro da sua perspectiva, das suas necessidades, das suas opiniões, colocar também as suas opiniões e, a partir daí, falar sim de política. Não partidária, mas de política. Claro que, ao final, o sistema político exige partidos e candidatos, é natural. Mas a partir daí você não vota em ideologias, mas vota de maneira consciente, esperando que aquele político, aquela política tenha argumentos e propostas que estão em sintonia com aquilo que foi discutido em comunidade. Essa encíclica primeira do Papa Leão, e que foi citada por Dom Jeremias, Magnífica Humanidade, na tradução, né? Porque está em latim o título e tal, mas Magnífica Humanidade, ela é muito interessante, vale a pena a leitura. Ela já começa com a seguinte questão: nós estamos erguendo novamente a Torre de Babel, ou vamos construir uma sociedade em que possamos nos entender? É Torre de Babel ou é Pentecostes? Em Pentecostes todos se entendem, em Torre de Babel cada um fica na sua, ninguém se entende, é uma separação. Hoje, infelizmente, há uma grande tendência da Torre de Babel, mas é possível e é preciso continuar no Pentecostes, que é a união.
Olha, o Edson, e ouvindo isso, eu me lembro, puxa vida, com saudade de Dom Albano Cavalim, em tudo, inclusive na política, que às vezes ele pedia até, não é, determinados padres que queriam entrar na política, serem candidatos, e ele, nossa,